fizesse a utilização de uma licença em regime concorrencial, poderia colocar em risco um interesse maior, que é a manutenção do monopólio de exploração dos jogos sociais do Estado, que neste momento é o regime vigente.
Doutor Paes Afonso, vou fazer-lhe outra pergunta. É licenciado, não sei se em Direito, se em Economia. Em Direito, segundo percebi. Em Economia. Já agora posso saber qual é a formação académica.
Só para entender, eu volto a dizer, eu não sou jurista. Portanto, quando respondi à sua questão relativa à posição da Santa Casa para não pedir uma licença online, era decorrente da experiência que eu tinha, quer do primeiro mandato, porque num primeiro mandato em que eu estive na Santa Casa Misericórdia de Lisboa, inicia-se o processo que conduziu ao chamado Acórdão Santa Casa. Porque ainda eu estava a finalizar o mandato de 2005 e apareceu os primeiros acordos de patrocínio de clubes de futebol por empresas que operavam ilegalmente o online em Portugal. E os serviços da Santa Casa iniciaram, por minha indicação, a oposição quer aos patrocínios, quer à atividade. E isso houve decisões do Tribunal Português. Dessas decisões do Tribunal Português, houve o chamado pedido, há um termo jurídico que é um pedido de... quando é feito quando é enviado para o Tribunal de Justiça, é um pedido de reenvio para análise do Tribunal de Justiça da União Europeia. E já eu não estava há muitos anos na Santa Casa, em 2008, se a memória não me traiçoa, é publicado esse acórdão que dá razão à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e mantém o regime de monopólio, tendo como fundamento a proteção da ordem pública e alegando, inclusive, foi mais longe o Tribunal de Justiça da União Europeia do que foi pedido, alegando que, em especial, o jogo online, pelo facto de ser feito sem ser em contexto social, com as pessoas isoladas e portanto, sem, digamos, nenhum constrangimento social, provoca potencialmente mais danos na vida e nos seus patrimónios. E, portanto, como a proteção do património das famílias é, no sentido jurídico, a proteção da ordem pública, o Tribunal de Justiça Europeu fez esse acórdão e esse acórdão foi absolutamente determinante e continua a ser um acórdão invocado por vários países que querem manter uma situação semelhante à portuguesa.
Não obstante, a Santa Casa acabou por avançar também para os jogos online. Tendo em linha de conta que acompanhou o tema em várias reuniões com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, consegue identificar na linha do tempo se sobre a decisão de entrada de receitas no turismo existiram estudos de impacto financeiro e económico relativamente a uma possível diminuição de receitas na Santa Casa da Misericórdia?
Senhor Deputado Fernando José, eu já referi o documento em que isso está. Portanto, está no documento da Comissão Interministerial para o jogo online, salvo erro, datado 2012. Eu agora peço especial benevolência para dizer-vos que não tenho a certeza se foi publicado em 2012, se foi publicado em 2013, mas se pesquisarem no Google por relatório da Comissão Interministerial, vão encontrá-lo. foi um relatório elaborado por uma comissão coordenada pelo deputado do PS, pelo senhor secretário de Estado da época, adjunto do senhor ministro, adjunto do primeiro-ministro, do Dr. Miguel Relvas. Eu não me lembro do nome do senhor secretário de Estado, peço imensa desculpa. Mas nesse documento está aquele anexo que eu referi como intitulado A Opinião do Dr. Paes Afonso, lá está quantificado o que nós pensamos ser o impacto negativo sobre as receitas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Duas últimas perguntas. Na justificação da previsível e posteriormente confirmada quebra de receitas pela recusa do jogo online e pela alocação de receitas ao turismo, apelidada de machadada forte pelo ex-provedor Pedro Santana Lopes, afirma que a Santa Casa teve de começar a correr atrás do prejuízo que isso lhe trazia. Nessa corrida, em que também esteve envolvido, o tema da internacionalização dos jogos foi alvo de análise e discussão. Um possível processo de internacionalização foi discutido pela mesa ou, em algum momento, proposto pelo Dr. Paes Afonso, enquanto responsável máximo do Departamento de Jogos?
Senhor Deputado Fernando José, a sua pergunta leva-me a duas linhas de resposta muito rápidas. A primeira é, não houve nenhuma discussão sobre internacionalização dos jogos. Não houve. Nem foi levada a cabo, nem foi promovida, não foi. Ponto número um. Ponto número dois, sim, foram tomadas medidas para antecipar e minimizar o impacto dessa decisão do Governo e da Assembleia da República. E quais foram essas medidas? Foi acelerar tudo o que nós podíamos e conseguimos lançar o Placar, que é um jogo de apostas desportivas à cota de base territorial. Julgo que o fizemos com muita, e digo com orgulho, fizemos com muita rapidez e bem. Hoje o Placar é um dos jogos que mais receitas traz para a Santa Casa da Misericórdia e isso vem no pacote legislativo, ou seja, a Santa Casa da Misericórdia, em contrapartida da aprovação do regulamento da legislação sobre o jogo online, foi-lhe atribuído o monopólio de exploração de base territorial das apostas esportivas à cota, por um lado, e isso fizemo-lo. E até à minha saída da Santa Casa da Misericórdia, no dia 28 de janeiro de 2016, estávamos a preparar tudo, a fazer os estudos prévios que nos permitissem depois lançar as apostas sobre corridas de cavalos. Finalmente, queria fazer um comentário sobre a sua pergunta, uma vez que está sempre, refere com muita insistência o ano 2020. Eu permito-me dizer, sim, eu permito-me dizer que houve uma grande quebra de receitas no ano 2020, mas o ano 2020 foi o ano da pandemia.
Eu peço desculpa, eu então, não referi o ano 2020. Na minha intervenção, em momento algum, referi o ano 2020.
Ah, então, peço desculpa, eu então entendi mal, porque pareceu-me que tinha falado no ano. Peço desculpa, mas só para relembrar que esse é um fator também importante.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando José, eu percebi que ainda tinha mais uma pergunta, mas o seu tempo já passou e, portanto, eu apelava para cumprirmos a nossa grelha que ficasse na segunda ronda e, portanto, passava então à senhora deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega, tem 7 minutos para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Senhores deputados, cumprimento o Dr. Paes Afonso em nome do Grupo Parlamentar do Chega e agradeço a sua presença aqui hoje para indagarmos das decisões estratégicas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E fazemo-lo, deixe-me dizer desde o início, porque a atividade da Santa Casa, como sabe, impacta nos dinheiros públicos e porque o escrutínio da atividade da gestão de organismos públicos é essencial para a confiança dos portugueses nas instituições e nos seus órgãos de soberania. O que é que nós sabemos até agora? Sabemos que há algures entre 2011 e 2024 a Santa Casa passou de lucros a prejuízos avultadíssimos e temos de apurar aqui se existiu negligência nesta gestão que possa apelidar desastrosa, se alguém terá obtido benefícios pessoais, se alguém enriqueceu o seu património pessoal à custa da Santa Casa. Sabemos também que pelo meio houve uma tentativa de internacionalizar os jogos, houve aumentos consideráveis no quadro do pessoal, houve criação de empresas um pouco por todo o mundo e houve a realização de investimentos que resultaram em prejuízos acumulados na ordem dos 105 milhões de euros no período financeiro mais negro da história da instituição. Desse modo, estamos assim empenhados em apurar os responsáveis por este descalabro na gestão da Santa Casa. Começo por perguntar-lhe, Sr. Dr. Paes Afonso, pela Só Jogo. Como já foi dito aqui, o então provedor Santana Lopes, em resposta por escrito a esta comissão, referiu que o responsável que acompanhava a Só Jogo era a Vossa Excelência, o vice-provedor, na altura, Fernando Paes Afonso. Sendo que ambos terão realizado, tanto o Fernando Paes Afonso como Edmundo Martinho, várias viagens a Moçambique. Com que intuito é que eram feitas estas viagens? Pergunto-lhe se era apenas para participar das reuniões do Conselho de Administração, ou se havia mais alguma coisa, e se alguma vez se fez acompanhar a Moçambique pelo Dr. Edmundo Martinho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanessa Freitas. Eu...
Vanessa Barata.
Ah, peço desculpa. Sra. Deputada Vanessa Barata, peço desculpa. Eu nunca viajei com o Dr. Edmundo Martinho. Nós não coincidimos na administração da Santa Casa. Portanto, eu pedi a minha exoneração no dia 28 de janeiro de 2016. Eu julgo que o Dr. Edmundo Martinho me sucede mais tarde, em data que eu não sei precisar, não me recordo. Portanto, eu posso falar sobre as viagens que eu fiz. As viagens que eu fiz a Moçambique foi naturalmente para cumprir a responsabilidade que a Santa Casa da Misericórdia tinha assumido como Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, como Presidente do Conselho de Administração, há atividades que só podem ser feitas presencialmente e era sempre para tratar dos assuntos da Soju que eu ia.
Quando deixou a Santa Casa, queria perguntar-lhe como é que ficou a situação financeira e operacional da Só Jogo. Porque, segundo notícias de 2021, a Só Jogo continuava sem dar lucro nesse ano, 5 anos depois de ter saído da Santa Casa, como sabe. Como é que se justifica o investimento neste tipo de mercado, ainda para mais com um contexto regulatório desafiante, sem se perspectivar que a Santa Casa viesse a ter o respectivo retorno financeiro a médio prazo?
Sra. Deputada Vanessa Barata, muito obrigado pela sua pergunta. Eu só posso responder pelo período em que estive em funções até janeiro de 2016. E volto a repetir o seguinte: a participação da Santa Casa da Misericórdia na Só Jogo não era uma participação, não tinha nada a ver com a internacionalização, isso não foi isso que esteve na base dessa participação. Foi um apoio de cooperação técnica no quadro da cooperação entre o Estado português e o Estado de Moçambique. Quando eu cessei funções na Santa Casa da Misericórdia, a responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia era muito pequena. Em qualquer problema financeiro que existisse na Só Jogo na época, não era relevante.
A 1 de novembro de 2024, muito recentemente, surgiram notícias que ligavam o seu nome, que era aventado como um dos sócios do consórcio que ganhou a Lotaria de São Paulo. No entanto, poucos dias depois, 4 de novembro de 2024, de acordo com a entrevista que Vossa Excelência deu ao Observador, diz que apenas é diretor. Nesse âmbito, é sócio ou diretor ou ambos?
Senhora Deputada, muito obrigado. Senhora Deputada Vanessa Prata, eu tenho muita pena, mas o Observador pode ter entrevistado quem quiser. A mim não me interessou, eu não dei nenhuma entrevista ao Observador, garanto-lhe. Mas a sua pergunta, que eu agradeço muito, permite-me esclarecer qualquer mal-entendido ou qualquer equívoco que se possa levantar relativamente à minha vida profissional.